Amém? Glória a Deus. Hoje eu estou um pouco triste. Hoje tive uma notícia muito triste de uma jovenzinha de 14 anos, filha de uma amiga cliente que faleceu. Uma fatalidade, um poste caiu em cima dela, uma viga. Estava brincando numa rede. E hoje eu coloquei a vida dessa família diante do Senhor. E isso, quando eu me deparo com uma situação como essa, e foi mais ou menos o que o pastor Weber colocou aqui, por que que às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam? Né? Deus continua sendo soberano. Deus não foi pego de surpresa. E o maior desafio é olhar para um cenário como esse e falar assim, e agora? Como é que eu consigo reagir? Como é que eu consigo estabelecer uma nova esperança na minha vida? Tem todo um processo de luto natural, mas isso acontece com muitas famílias. Muitas famílias perdem entes queridos, filhos, netos, prematuramente, e às vezes a diferença é onde está a nossa esperança. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre como é que nós podemos experimentar a cura, o que nós aprendemos no processo de cura. A palavra de Deus, ela é muito dinâmica. Você pode ler um texto uma vez, você lê outra e Deus vai falar de uma forma diferente. Você lê a terceira e Deus vai falar de uma forma diferente. Hoje eu estava mostrando a minha Bíblia para uma jovem senhora que eu estava atendendo, né, e eu estava explicando para ela a alegria que nós temos que ter de estar na presença de Deus, de estudar a palavra de Deus, e eu estava mostrando ali alguns textos que eu estou passando pela terceira, quarta, quinta vez, e aí eu falava assim, no começo eu riscava assim, depois eu comecei a fazer bolinha, depois eu comecei a riscar com lápis, já não tem mais onde rabiscar os textos, mas cada vez que eu passo pelo texto, Deus vai falando de forma diferente. E hoje nós vamos ler um texto que possivelmente você já ouviu, ou você já leu, ou você já foi ministrado nesse texto, que fala da cura de um homem. E como que nós podemos entender, como que nós podemos aprender no processo de cura, como Deus, ele processa a cura, porque ele não quer somente curar, mas ele quer que nós possamos aprender com o processo da cura. Quem estava no domingo, no último domingo, nós fizemos o lançamento do Novembro Azul, né? Então, os homens que não estavam no domingo, quero desafiá-los a fazer um exame médico, quero desafiá-los a cuidar da saúde, porque é algo muito sério, tá? Homem, naturalmente, tem uma dificuldade, as mulheres precisam ajudar, as mulheres têm que empurrar, né? Então, a minha esposa vai lá, marca, e eu... Ó, tá marcado o médico lá, e você vai lá e tem que tirar o sangue e fazer os exames. Mas nós tivemos um testemunho do irmão Rani, e ele, num desses exames de rotina, ele identificou que estava com um câncer na próstata, e aí ele fez a cirurgia, ele identificou prematuramente porque ele estava fazendo os exames, mas ele citou algo muito interessante, que quando ele ficou sabendo, ele entra naquele, buscar na internet, ver e agora as consequências e tal, e ele recebeu um texto de John Piper que falava assim, não desperdice o seu câncer. Né, e isso gravou o coração dele, tanto que ele está curado, e ele tem usado para testemunhar do amor de Deus e da cura de Deus através do câncer. E nós tivemos algumas pessoas que passaram por uma grande provação e não desperdiçou o câncer, não desperdiçou a doença, e Deus fez um grande milagre, e aquele milagre gerou honras e glórias ao Senhor. Né? E de repente você está num processo que você está buscando a cura. A cura física, a cura emocional, a cura espiritual. Eu quero dizer para você, não desperdice a sua aprovação. Não desperdice aquilo que Deus tem colocado e tem permitido que aconteça na sua vida. Porque se Deus está permitindo algo na sua vida e na sua história, nessa fase da sua vida, nesse momento que você está vivendo na sua vida, existe sim um propósito que está por trás de tudo isso. E eu preciso identificar. Hoje nós estamos numa sociedade onde não é incomum pessoas doentes fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, basta olhar para o lado, você vai ver muita gente sofrendo, sofrendo com dores que ele vai além da cura da doença física. Às vezes a doença física é menor das doenças, porque as doenças espirituais e emocionais são até maiores, mas às vezes eles não percebem que quando eu tenho uma doença e eu não trato essa doença, ela vai gerando outras doenças. Então, o desafio é como é que nós reagimos, como é que nós buscamos a cura. E hoje nós vamos estudar um pouquinho isso. Você pode abrir lá sua Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 18, nós vamos ler ali do 35 ao 43. Nós vamos trazer um texto que possivelmente você já ouviu, alguém já pregou sobre ele, você já leu sobre ele, mas nós vamos hoje ler e estudar com uma perspectiva um pouquinho diferente, talvez, né? Mas Deus quer falar com você de uma forma diferente, isso eu tenho certeza. Vamos ler lá, Lucas 18, no 35 ao 43. O texto diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam adiante o repreendiam para que ficasse inquieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que queres que eu lhe faça? Jesus: Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Amém? Esse texto ele é conhecido de um cego que é curado. Um cego que está ali em Jericó e está passando aquela multidão, Jesus está passando ali e ele é curado. E é uma doença física, mas também é uma doença física que não cura só fisicamente. A cura física, ela ocorre, mas também junto com a cura física vem a cura espiritual. E junto com a cura espiritual vem a cura emocional, porque ele experimenta algo extraordinário a partir desse momento que ele é curado. Esse homem, ele vagava, ele era um mendigo, ele estava ali pedindo esmolas, mas Jesus, ele passa, e quando Jesus passa pela vida dele, transforma a vida dele. De repente você está aqui nessa noite, você está passando por uma doença, por uma luta, por uma dificuldade, mas não tem como você entrar na presença de Deus e ter uma experiência com Deus e não ter a vida transformada. Quando nós experimentamos essa transformação, que só pode vir do poder de Deus, aí nós conseguimos olhar com uma perspectiva diferente os desafios da vida. Então, nós olhando a realidade desse cego, ele tinha uma doença que tinha gerado outras doenças, e ele é curado de uma e de todas as doenças, porque Jesus entrou na sua vida. Muitas pessoas insistem em ter o complexo de autocomiseração, assim, ai meu Deus, tudo acontece comigo. Nada dá certo para mim, nada acontece comigo. Aí de repente vem uma doença, puxa, primeiro é o dedão do pé, mas agora foi o cotovelo, e agora, puxa, mas agora é uma, sabe, e eu começo a todo momento viver e passar pela vida murmurando, e eu não deixo Deus tratar, entendendo que eu posso ter um problema físico sim, mas eu posso estar saudável emocionalmente, saudável espiritualmente. Certo? Agora, quando eu tenho uma doença, e essa doença gera outras doenças, eu fico escravo de algo que foge do meu controle. Como você tem enfrentado as suas doenças? Ou como você chegou aqui nessa noite? Qual doença você chegou e entrou pela porta e você trouxe estar aqui nessa noite? De repente você está com câncer? De repente você está envolvido numa drogadição, de repente o teu problema é o teu casamento, o teu problema é um relacionamento, mas existe uma dor, existe uma ferida, existe algo que precisa de cura. Como você tem buscado essa cura? Aonde você tem buscado essa cura? De que forma você tem buscado essa cura? Em quem você tem confiado? Quem você acha que pode curar? Se você está vindo aqui, ou se você está buscando a Deus como mais uma alternativa, eu quero te dizer que você está equivocado. Porque as pessoas que buscam a Deus como mais uma alternativa, quem sabe dá certo. Queridos, você está simplesmente vivendo uma religiosidade que não tem nada a ver com a essência do poder de Deus. Porque o poder de Deus está disponível para nós e nós precisamos buscá-lo intensamente. Buscá-lo intensamente. Quando nós olhamos esse texto que nós lemos, nós vemos que aquele cego, ele buscou a cura com ousadia e com perseverança. Ele conhecia o poder de Jesus. Imagine quantos anos ele era cego. Imagine quantas alternativas, quantas opiniões apareceu para tentar dar cura para ele. Alguém chegou assim, oh, vai lá, faz isso, dá aquela garrafada, vai lá, pega aquela, tem a essência da babosa, mistura com mandioca, coloca uma farinha de trigo, coloca no olho que vai sarar. Puxa, vai naquele curandeiro, aquele lá é fera. Sabe, aquele que faz cirurgia espiritual. Tem muitas pessoas que caminham pela vida buscando a cura em várias coisas. Aí falam ainda, ó, mal não faz. Vai nessa. Vai nessa que mal não faz. Certo? Às vezes as pessoas se tornam escravos das próprias armadilhas. Quando nós olhamos esse cego, ele buscou com ousadia e perseverança o poder de Jesus. Ele não desistiu de buscar na fonte de quem tinha realmente o poder para curar. Onde você tem buscado a cura? Aonde? Sabe, e tem alguns extremos. Eu lembro da minha sogra, uma vez que ela chegou, ela foi na manicure lá, né? E de repente ela volta para casa e jogou todos os remédios fora. E a minha esposa chegou lá, o que aconteceu, mãe? Não. Minha manicure falou que eu estou curada. Que é para mim jogar todos os remédios fora. Diabética, cardíaca, cheio de... Aí a minha esposa tem, mãe, não é assim. Não é assim. Sabe, tem essas pessoas que veem o poder de Deus, o agir de Deus de uma forma mística. E eles não conseguem, queridos, nós temos o poder de Deus, ele age sim. Mas a experiência com Deus, ela é confirmada pela palavra. Então, quando você recebe uma profecia, você recebe uma palavra, certifique o que está aqui. E tem esses extremos, e tem as outras pessoas que pensam assim, ah, eu vou em todo lugar, porque me falaram que lá no Paraguai, tem um menino de Deus, que ele coloca um dedo numa garrafa. Quem já foi nesse negócio de garrafa? Eu já fui, já. Eu lembro uma vez que eu era criança, uma fila enorme. Aí tinha um homem que era o todo poderoso. E aí passava as garrafas assim, cheias, ele colocava o dedo na garrafa, fazia assim, e aquela água se tornava água benta. Quem já fez isso aqui? Alguém? Ninguém, só eu. Ah, tem alguém ali, pelo menos alguém para me ajudar, né? Mas não fui eu, eram meus pais, eu estava junto só. Ah, é, água benta tem até hoje lá na sua casa, é? Ô, minha irmã, joga fora em nome de Jesus. Tá certo. É. Isso, a hora que o pastor está lá ungindo na televisão, ele coloca aguinha em cima, e aquela água se torna água benta. Sabe, e eu começo a achar que a vida com Deus, que o poder de Deus é isso. E aí eu começo a ter a figura do pastor ungidão, aquele que pastor que ora e o demônio sai. Ele ora e a doença sai. Ele ora e... Queridos, o pastor tem que orar e o demônio sair mesmo, mas não só o pastor. Você pode orar e o demônio sair. Certo? E você também pode orar por cura. Porque a cura não vem de quem ora, vem do poder de Deus. Então, queridos, quando nós olhamos aqui, esse cego ali de Jericó, veja ali no versículo 36, ó, quando ele ouviu a multidão passando, ele perguntou, o que está acontecendo? E disseram, Jesus de Nazaré está passando. Então ele pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem não enxergava nada, mas ele tinha a noção de quem era Jesus e do poder de Jesus. E quando ele fala, Jesus, filho de Davi, ele estava honrando a Jesus. Ele estava honrando a Jesus porque, filho de Davi, ele estava dizendo o seguinte, é o sucessor do rei de Israel. Certo? E Jesus ali como homem. Mas só que ele era 100% homem, 100% Deus. Ele não podia enxergar com os olhos, mas os olhos espirituais enxergaram muito longe. Porque ele viu que no poder de Deus, ele poderia ser curado. Mesmo durante tantos anos sem enxergar. Você tem olhado a cura com os olhos humanos ou com os olhos espirituais? Qual a cadeira que você tem sentado? Na cadeira do natural, olhando, todo mundo que eu conheço com essa doença morreu, então vou morrer também. Ou você tem sentado na cadeira do sobrenatural, onde eu olho com os olhos de Deus, independente do tamanho do desafio, existe um Deus que é todo poderoso e que pode curar e pode restaurar. E mais do que isso, Ele não quer que você desperdice essa provação e essa doença e essa dificuldade. Queridos, é extraordinário o que aconteceu com esse homem. E é extraordinário o que nós conseguimos aprender com esse homem. Ele não quis resolver o problema dele momentâneo. Imagine um cego, ele está ali, o que ele estava fazendo ali? Pedindo esmola. E de repente veio a multidão. Ele está ouvindo aquela multidão vindo. Olha só a possibilidade de faturar. Sabe, a possibilidade de faturar. Quando você vai, tem um evento assim, esses dias atrás teve um evento aqui da Esquadrilha da Fumaça e tal, aí nós estávamos com um casal de australianos lá em casa, um visitante, e ele é piloto de avião. Eu falei, vou levar você lá. Aí eu levei lá, mas é interessante, chegamos ali na redondeza, já tinha gente vendendo, sabe, capa de chuva, mas nem tão, mas vai que chove. E aí tinha gente vendendo paçoca, pirulito, os negocinhos se apertavam, mas o que apareceu de gente vendendo coisa ali, e eles colocam assim nos negocinhos assim, se aparecer alguém eu fecho ali, está tudo resolvido. Agora imagine esse cego, oportunidade de faturar. Falei, agora eu vou resolver meu problema. Está vindo uma multidão aqui, todo mundo vai se sensibilizar, e vai doar, e vai gerar recurso, e eu vou resolver, e eu vou conseguir mais. E ele poderia tentar resolver o problema momentâneo, mas só que ele olha com a visão do todo. Ele olha na perspectiva do todo e não no momento. Ele queria ter uma cura definitiva e não resolver o problema momentaneamente. Queridos, quantas pessoas têm focado em resolver um problema momentâneo? Esquece que a nossa vida é um processo. Eu não perdoo. Porque não consegue ver a dimensão que esse perdão vai refletir lá na frente. Tem gente que está disputando, se divorciaram, e eles começam a disputar a guarda do filho. E aí eu não deixo mais o meu marido ver minha filha. Eu não deixo mais... Ela não percebe que com essa atitude, ela está tirando a referência masculina da filha. E ao tirar a referência masculina, isso vai impactar na vida adulta. Sabe, então, eu tenho um entendimento imediato, eu tenho uma visão imediata e eu não consigo olhar com a perspectiva de Deus. Esse cego aqui, ele olhou e foi extraordinário, porque ele curou algo que foi para a vida toda. Ele não pensou naquele momento. Sabe, quando nós olhamos o texto, tem mais algumas coisas que nós aprendemos aqui. E um segundo ponto que eu posso tirar de ensinamento dessa cura que aconteceu, que esse cego ele estava com toda aquela multidão contra ele, mas ele não desistiu, Veja ali no versículo 39, os que iam adiante o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não desistiu. Você está desistindo do teu milagre? Você está desistindo da tua cura? Você já jogou a toalha do teu casamento? Quando nós estamos buscando ao Senhor, muitas pessoas aparecem e acabam emprestando a boca para Satanás para dizer assim, você não vai dar nada, desiste desse traste, larga essa mulher, vai viver tua vida, pô, isso aqui não vai dar nada, desiste, sabe, esse negócio não vai sair, desiste, certo? Aí as pessoas perdem o foco, eles perdem, eles desistem no meio do caminho. Se você quer a cura mesmo, queridos, você não pode desistir não. É a cura que você quer? Persista. Seja perseverante. O impossível só é impossível até que Deus o faça. É Deus que dá a última palavra. É teu casamento? Deus dá a última palavra. Às vezes nós olhamos para a situação e falamos assim, agora está impossível. Não vai ter como. Não tem como, não tem saída, não tem restauração. Puxa, o câncer tomou integralmente, não tem mais saída. Queridos, a última palavra é do Senhor. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Queridos, qual a tua luta? Qual a tua luta você tem enfrentado hoje? Sabe, a tua mente tem maquinado para você desistir, eu quero dizer para você, persevere, insista, não abra mão da bênção de Deus, não deixe ninguém jogar você para baixo, não deixe ninguém dizer que você não vai conseguir. Quando nós olhamos ali essa realidade, esse homem ele insistiu, ele perseverou, ele não deu ouvido para as pessoas que estavam ao seu redor. Ele não deu ouvidos. Sabe, é mais ou menos aquela historinha das pessoas que estavam subindo lá um monte lá e tinha um que eles falavam, ah, não vai conseguir, não vai conseguir. O pessoal foi ficando para trás e um persistiu, mesmo todo mundo falando que não ia conseguir, ele foi e chegou lá em cima. Depois descobriram que ele era surdo, que ele não ouvia. Porque às vezes as pessoas colocam você para baixo. Fala assim, não vai dar certo. E cabe a você decidir como você vai reagir a isso. Sabe, mas tem mais outros ensinamentos aqui. Jesus o chamou com o poder de curar, mas buscou uma atitude. Veja ali no versículo 40. Jesus parou e ordenou ao homem que fosse trazido até ele. Mas quando ele chegou perto, Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. O que que o Senhor quer que eu faça? Às vezes eu fico esperando Deus agir. Só que eu não faço a minha parte. Queridos, para restaurar o teu casamento, você tem que ir em direção e mudar de vida. Mudar de atitude, investir na vida do teu cônjuge, surpreender, fazer algo novo. Sabe? Você tem que fazer algo que surpreenda. Não, eu quero, estou orando aqui para Deus restaurar meu casamento. Vai lá. Faz um bolinho de chocolate. Faz um mingau cremogema. Cremo, cremo, cremogema. Ah. Faz aquele mingauzão, leva lá. Certo? Invista. É? Não vai chegar. Você está num processo de restauração do casamento. Da mulher entra no quarto com aquela camisa do professor Galdino. E aí chega aquela camisa furada. O homem olha assim e fala assim, meu Deus do céu. Sabe? Que nem um homem também chega com aquele... Não, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso dar um passo de fé. Eu preciso confiar. Quando eu tenho que tomar uma atitude, parece que existem muitas vozes. Alguém aqui já ouviu vozes? Não vai. vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, essa pessoa não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, e começa a colocar tanto obstáculo, que eu falo assim, ah, não vai dar certo não, e eu não faço a minha parte, e aí, Deus não me abençoou, queridos, o que acontece aqui, Jesus manda chamar ele, vai aqui, o que você quer que eu faça? Fale o que você quer que eu faça. Tem pessoas que conversam com Deus, falam com Deus, oram para Deus, como se estivesse falando com alguém que não sabe todas as coisas. Ah, eu não vou falar isso não. Isso, né, Jesus não vai entender. Deus não vai entender. Eu lembro quando eu orei para minha esposa, eu fiz um compromisso de orar por ela, não sabia que era ela ainda, mas eu falei, eu vou orar até Deus me mandar a esposa que Ele separou para mim. Foi um ano orando. Mas foi um ano orando, e eu comecei a sair com as meninas também, conhecer. Né? E eu fui lá, e fui conhecendo, Deu uma confusãozinha na época, mas tudo bem. Mas, nada que... Né? Mas, aí Deus veio e pum. Mas eu orava específico. E eu pedia, Deus, eu quero que seja assim, 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 assim. Eu orava bem específico. E Deus mandou com uns acessórios a mais ainda do que eu pedi. Sabe, Deus é muito bom, misericordioso. Mas é extraordinário. Nós não podemos ficar cheio de dedo para chegar na presença de Deus. Eu estou fazendo um acompanhamento com casais de noivos, que vou celebrar o casamento deles, então estão fazendo um curso de noivos, e nós estávamos falando sobre sexualidade essa semana, e eu falava assim, olha, é uma das maiores alegrias, depois quando eu tenho um momento com a minha esposa, nós orarmos juntos, ali como nós estamos, porque Deus está ali, Deus não está num canto do universo, Deus, vira o rostinho para lá agora, porque agora eu vou fazer bobiça, não é assim. Não é assim, queridos. Certo? Deus está em todo lugar, a todo momento, Ele está conosco. Sabe? E Ele conhece a intenção do nosso coração. Não basta fazer o que é certo, mas temos que fazer com a intenção certa. Pensando que Deus, Ele olha o íntimo, Ele conhece o íntimo do nosso ser. Sabe? E muitas vezes Jesus quer uma postura. E aí eu não entendo porque muitas vezes não acontece. Sabe? Porque eu quero já o top. E quando a palavra nos diz, ser fiel no pouco, eu lhe porei sobre o muito. Então as pequenas oportunidades, vai conquistando, vai sendo fiel, vai provando da fidelidade de Deus nas pequenas coisas. E Deus vai lhe acrescentando grandes coisas. Mas nós precisamos estar com o coração inclinado para obedecer, para fazer a vontade de Deus. O melhor lugar para estarmos não é onde nós queremos, mas aonde Deus quer que nós estejamos. Pastor Avelino, saudoso pastor Avelino, pastor emérito da nossa igreja, está nos braços do pai, junto com a irmã Ana lá, né, falando com sotaque português, mas ele falava um negócio muito interessante, nós temos que orar com a percepção que tudo depende de Deus, mas temos que agir como se tudo dependesse de nós. Você tem feito a sua parte? Você tem orado, mas tem feito a sua parte? Não adianta falar, Deus, cura, mas eu não vou no médico. Eu não entendo que Deus usa a medicina, usa os medicamentos para nos abençoar. Ah, eu quero restaurar meu casamento, mas eu não abro mão do meu direito de condenar, de sacrificar, de pisar. Eu não quero pagar o preço. Faça a sua parte, queridos. Quando nós olhamos a vida do cego aqui, ele fez a parte dele. Sabe, e quando nós olhamos a parte final ali, ele foi curado, esse cego foi curado pela fé. E ele rendeu glórias a Deus. Veja ali no 42, Jesus disse, recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão. E seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Imagine a fé desse homem. Imagine a fé. Diante de tantas adversidades, multidão, povo, tal. E ele tinha fé que Deus ia curar. E ele não desperdiçou aquela cegueira, que ele ficou tantos anos. Porque ele não ficou murmurando do número de anos que ele ficou cego. Mas ele olhou para frente e falou assim, glória a Deus! Deus me curou! Eu estava cego e agora eu enxergo. Louvado seja o nome do Senhor. Você consegue render honras e glórias ao Senhor no meio da dificuldade? Em cada detalhe que Deus faz na sua vida? Ou você é aquela pessoa que fica só olhando para o que deu errado? Só olhando, então é aquela visão macabra, que eu só olho aquilo que não deu certo. Só aquelas desgraças. Não dá nem para ficar perto. Se chega perto, já... Eu falo tanto, eu murmuro tanto, eu reclamo tanto. Essa é uma doença que precisa ser curada na vida de muita gente. Tem muitas pessoas que caminham pela vida reclamando, reclamando, reclamando. Perde a oportunidade de celebrar as vitórias que Deus tem dado. Talvez você esteja aqui muito tempo esperando a cura. E a palavra dessa noite é: persevere. Renove a sua fé. Coloque diante de Deus essa cura que você tem buscado. E deixa Deus fazer a parte dele. Intencionalmente vá em direção à cura. Busque, ore. Sabe? Mas busque com toda a intensidade do coração. Que eu tenho certeza que Deus não está num canto sem ouvir o teu clamor, as tuas orações. Sem ouvir o teu choro diante dele. Queridos, é muito bom nós chorarmos diante do Senhor. Muito bom. Interessante que esse cego, ele foi curado. E ele rendeu honras e glórias, e as pessoas que estavam ao seu redor deram louvores a Deus. Ele não desperdiçou. Você está desperdiçando a sua cura. Você está desperdiçando a sua doença. Sua doença emocional, espiritual, física. Hoje eu conversava com uma jovem senhora também, muito preciosa, que teve uma restauração linda, está tendo uma restauração linda no casamento, falou: eu quero investir na vida de outros casais, eu quero compartilhar o que eu estou vivendo. E é extraordinário isso, queridos, porque Deus, é isso que Ele quer de nós. Ele nos permite experiências para poder compartilhar. Essa amiga que perdeu a filha, por mais que eu queira, eu não vou conseguir dar uma palavra igual a alguém que perdeu um filho pequeno, adolescente, prematuramente. Porque eu não tive essa experiência. E quando nós falamos em não desperdiçar as provações, porque além de Deus aperfeiçoar o seu caráter, Deus aperfeiçoar a sua fé, Ele quer usar a sua vida para testemunhar do amor e do poder dEle para outras pessoas que Deus vai mandar para você, que estão passando pelas mesmas lutas que você já passou e venceu. Qual a cura que você precisa colocar diante de Deus nessa noite? O que você precisa experimentar diante do Senhor nessa noite? Não desperdice a sua doença, seja ela física, emocional, espiritual. Confie em Deus, deixa Deus curar, mas não só curar, deixa Ele fazer algo extraordinário na sua vida, que seja uma experiência extraordinária. Você pode fechar seus olhos. Essa é uma noite que você, eu quero desafiar, não sei como você chegou aqui nessa noite, mas quando nós vemos a história desse cego, nós conseguimos identificar alguns aspectos desse processo de cura na vida dele, que é extraordinário. Qual a cura que você tem buscado? É um casamento que você precisa restaurar? É uma cura física que você precisa experimentar? É uma cura emocional? É uma cura espiritual? Eu não sei, queridos, mas eu quero dizer para você que Deus conhece a sua luta. E Deus está sensível à sua luta. Eu quero dizer para você que essa noite é uma noite de você buscar a Deus intensamente. De você colocar diante do Senhor intensamente a sua luta. Ou a luta de alguém que te vem à mente, mas você vai colocar diante do Senhor e você vai orar. Como eu vou estar orando? Eu vou estar orando pela Kelly, eu vou estar orando pelo Luciano. Eu vou estar orando pelos avós. Eu vou estar orando porque eu creio que Deus não vai desperdiçar essa situação. Deus não vai desperdiçar essa situação. Qual o desafio que você precisa colocar diante do Senhor? O que você precisa colocar diante de Deus nessa noite? Eu quero poder orar pela sua vida. Se você está colocando algo diante do Senhor, eu queria que você se ajoelhasse. Onde você está? Ajoelha aí, nós vamos orar. Queridos, eu creio que Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida. Deus quer fazer algo extraordinário na sua história. Deus quer curar. Deus quer curar. Deus quer curar emocionalmente. Deus quer curar espiritualmente. Deus quer curar fisicamente. Mas mais do que a cura, Ele quer sim que você tenha uma experiência sobrenatural com Ele. Coloque diante do Senhor, abra seus lábios, abra sua boca, coloque diante do Senhor, chore diante dEle, coloque sua vida diante dEle. Peça para Ele, Deus, como fez o cego de Jericó, Deus, tem misericórdia de mim, coloque a sua vida, coloque Deus, tenha misericórdia de mim, eu preciso do Senhor, eu preciso da cura, eu preciso da restauração, eu preciso que restaure meu relacionamento, meu casamento, eu preciso que liberte meus filhos, meu filho das drogas, eu preciso da cura desse câncer, eu preciso da cura dessa doença. O que você está colocando diante do Senhor? Ore, coloque aí, se derrame diante de Deus, chore diante de Deus. O nosso Deus está ouvindo você agora, o nosso Deus está aqui, e Ele quer tocar o teu coração, e Ele quer tocar a sua vida, e Ele quer trazer a cura na sua história. Coloque diante do Senhor, porque eu creio num Deus que é todo poderoso, é o mesmo Deus que curou o cego de Jericó, que quer curar a sua vida nessa noite, Ele quer mudar a sua história nessa noite, Ele quer mudar completamente o seu futuro nessa noite, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus de glória, é um Deus de poder, e é um Deus que pode todas as coisas. Coloque sua vida diante do Senhor, ore e coloque diante do Senhor. Nós vamos orar, nós vamos colocar diante de Deus as suas doenças, aquilo que está sendo colocado nessa noite diante do Pai. Nós vamos orar e colocar diante de Deus. Deus amado, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque nós podemos nos prostrar no Seu altar, nós podemos nos colocar diante de Ti, ó Deus. Nós podemos chorar diante do Senhor, porque o Senhor é um Deus de graça, de misericórdia, de amor, de poder. Deus, eu coloco diante do Senhor a vida da Kelly, a vida do Luciano. Que dor perder uma filha tão prematura. Deus, tem misericórdia. Que o Espírito Santo do Senhor conforte esses corações dos avós e todos os familiares ali, dos amigos. Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é um Deus que cuida, é um Deus que conforta, é um Deus que nos faz entender que o Senhor tem o controle da história das nossas vidas. Deus, eu coloco meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, prostrados e ajoelhados diante do Senhor. Recebe, Deus, cada pedido, recebe, Deus, cada entrega. Recebe cada vida que está sendo colocada essa noite no Seu altar. Estamos aqui prostrados como igreja do Senhor Jesus, clamando ao Senhor, traz a cura, faz um milagre nas nossas vidas, renova a nossa história. Deus, em nome de Jesus, que esses irmãos e irmãs aqui, que estão de joelhos no Seu altar nessa noite, possam sair daqui diferente de como chegaram. Porque o poder do Senhor alcançou a cada vida. O poder do Senhor tocou em cada vida, em cada coração. Traz a cura. Traz a restauração. Traz uma nova perspectiva de vida, Senhor. Meus irmãos e irmãs que estão colocando seus casamentos diante do Senhor. Restaura, Deus. Toca nos corações e restaura para a honra e glória do Senhor. Quem luta aqui pela doença, pela enfermidade, traz a cura, Senhor, que só o Senhor pode dar. Visita nesse momento cada enfermo aqui, Deus. Restaura a saúde, porque o Senhor é um Deus que cura. Deus, os meus irmãos aqui, que estão lutando na área financeira, que estão lutando com a drogadição, Deus vem com poder e graça, e traz a cura que só pode vir do Senhor. Nós repreendemos todo e qualquer pensamento, pensamento de morte, pensamento de suicídio, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós temos aqui filhos e filhas do Senhor, amados, amados pelo Senhor, que hoje tomam uma decisão de experimentar uma nova vida, uma nova história. Abençoa, Deus, a cada vida que está sendo colocada diante do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.